Geeks na Rádio Comunitária 87.9. Eu sou Samara Barreto e junto com a minha colega Vitória Celeste estaremos hoje apresentando um programa sobre o fortalecimento da saúde do trabalhador. Vamos dar início com um vídeo introdutório para as pessoas entenderem qual é o nosso tema de hoje.
Pela minha amiga Samara, né, do Fortalecimento da Saúde do Trabalhador. Temos como convidada a Jaqueline Silva Lima, formada em enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em geriatria e gerontologia, também é pós-graduanda em enfermagem do trabalho e é egressa do programa de saúde coletiva aqui da FACISA. Atualmente, a Jaqueline está trabalhando como professora substituta no Centro de Educação e Saúde, CESS, da UFCG, na Unidade Acadêmica de Enfermagem, como também atua como enfermeira da Atenção Básica do município de Jaçanã. Então, já pegando um gancho com o tema de hoje, a Jaqueline tem muitas funções de trabalho, hein, Jaqueline? Pode se apresentar aqui, sinta-se à vontade.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como a colega bem colocou, somos enfermeira, atualmente atuando na atenção básica e exercendo o papel de mulher, né? A mulher moderna que hoje é mãe, é estudante, trabalha. E a gente está bem aí, digamos assim, dentro da saúde do trabalhador, dentro dessa política de saúde do trabalhador, a gente está bem precisando entender um pouquinho sobre isso, porque hoje é o papel da mulher moderna, né, que trabalha, e aí, né, temos diversas categorias de trabalhadores. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje.
Ah, já estou bem interessada. Até porque, como já pegou esse gancho aí da mulher moderna, né, praticamente hoje a gente assume o papel de várias coisas ao mesmo tempo. Você até falou, tem essa questão de mãe, né, muita gente também, só fazendo um adentro, né, fala que esquece, né, dessa questão das atividades como mãe também, né, que a gente vai falar um pouquinho melhor. Mas já para fazer a introdução do tema, que já está sendo bem adiada mesmo, você fez a escolha desse vídeo, Jaqueline. E aí, como o pessoal foi escutando, né, a gente falou um pouquinho do que é o trabalho, um pouquinho dessa política nacional que tem voltado para a saúde do trabalhador e da trabalhadora em algumas instituições, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais, né? A gente conversando um pouquinho mais sobre isso e também o porquê da escolha desse vídeo.
Quando a gente foi estudar na perspectiva de iniciar o mestrado, e aí já na graduação a gente começou a trabalhar a questão do saúde do trabalhador com enfermeiros, atenção básica, riscos ocupacionais. E aí, no mestrado, a gente ainda sentia essa necessidade de fortalecer essa política. Então, passamos a fazer parte de uma comissão aqui de Santa Cruz, que é uma comissão intersetorial de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que faz parte do Conselho Municipal de Saúde, visto que são várias comissões. E aí, compreendendo o trabalho dessa comissão, nós percebemos que a política ela ainda não está, de fato, implementada. E essa comissão, que ela tem, a gente chama o apelido carinhoso SISTE, ela ainda não é realidade no estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, a CISTE ela é nacional, né? É uma comissão intersetorial. Contudo, no Rio Grande do Norte nós temos uma pequena representação, apenas em cidades de maior porte, como Natal, Caicó, Mossoró, Santa Cruz. Então, existe aí uma necessidade da implementação dessa comissão. Sabendo disso, compreendendo isso, e fazendo parte do Conselho Municipal lá na minha cidade, quando a gente iniciou a pesquisa, eu estava enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde. E aí eu pensei, por que não implementar e levar essa comissão a outros municípios, né, para que a gente pudesse fortalecer a política de saúde do trabalhador. E aí a gente foi motivada a fazer a pesquisa, e é justamente isso, a gente quer levar esse conhecimento a outros conselhos de saúde, de que existe a comissão e que é importante que ela aconteça em todo o território, né? No caso aqui a gente vai alinhar mais a questão da Quinta USARP, que é a nossa região de saúde. Então essa foi a motivação principal. Fazendo parte dessa equipe, nós percebemos que muitas pessoas não entendiam de fato o que é a saúde do trabalhador. Riscos, a rede de atenção, para onde o trabalhador vai caso ele se machuque, notificação de trabalho, de acidentes, de agravos. Então, a nossa ideia mesmo é fortalecer essa comissão para que ela, através dela, a política seja implementada e, de fato, a saúde do trabalhador aconteça.
Já pegando o gancho que você tinha falado sobre a saúde do trabalhador, você fala muito nesses riscos. Mas quais seriam esses riscos, ao todo? Você só citou essa questão de acidentes, mas teriam outros riscos relacionados?
Sim. O acidente é quando, digamos assim, o evento ele acontece, ele é consumado. Né? Por exemplo, o trabalhador sofre uma amputação, até mesmo a morte, né? Que seria o acidente. Mas os riscos, eles são aquilo que ainda pode acontecer e a gente precisa prevenir. Precisa evitá-los. E eles vão ser riscos de contaminação biológica, riscos químicos, físicos, riscos de acidentes, riscos ergonômicos, por exemplo, aquele trabalhador que passa muito tempo sentado, digitando, em uma postura inadequada e acaba adoecendo. Aquele trabalhador que digita bastante, acaba fazendo, digamos, uma danificação de estruturas, desenvolvendo dores na região do punho, dos dedos, que é a lordose. Então, é importante que quando o trabalhador ele vai iniciar um trabalho, ele desenvolve um trabalho, seja avaliado que riscos existem no seu trabalho. Um exemplo bem prático, por exemplo, para os trabalhadores da saúde, é o risco biológico, onde as pessoas que trabalham na saúde estão expostas a vírus, bactérias. Todo mundo agora conheceu o vírus através do Covid, né? Então, por exemplo, sou trabalhador da saúde, não estou me paramentando adequadamente, então posso adquirir uma contaminação ali de um vírus, o HIV, que é bem conhecido, que é transmitido através do sangue. Então, a gente classifica como um risco biológico. Então, cada profissão vai ter os seus riscos, nesse sentido.
Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Se você poderia dar alguns exemplos, e você já falou sobre os riscos biológicos e também tem os químicos. E aí, se você fosse pensar em uma profissão, por exemplo, o gari, quais os riscos que ele sofre ao estar exposto à coleta de lixo, por exemplo?
É uma profissão bem relevante, né, para a nossa sociedade. Inclusive, nós fizemos uma capacitação na saúde trabalhadora lá no nosso município para esse público de trabalhadores. E aí a gente conversou com eles. Né? Então, essas pessoas elas estão expostas... além do risco de acidentes, porque estão constantemente ali, são maratonistas, né? Pegando peso, eles têm risco ergonômico, podendo lesionar coluna, estruturas aí como articulações. Eles também têm risco biológico pela contaminação do lixo, com metais pesados também, não só vírus, bactérias, mas risco de metais pesados. Eles podem se cortar com o tipo de lixo. Inclusive, a gente orienta a população que quando for desprezar, por exemplo, lâmpadas, vidros, coloque tudo muito bem adequado em caixas, embaladinho, porque às vezes coloca tudo misturado, né? Lixo orgânico.
Também, né? Porque falam que, questão de se você for, não tem caixa, mas se for botar em sacola, pelo menos colocar em várias sacolas, colocar aqui, tem vidro, né? Também.
Isso mesmo. Medicações, às vezes pessoas que fazem uso de insulina e acabam desprezando essas agulhas no lixo. O ideal é que você vá até sua unidade, procure um serviço de saúde para desprezar adequadamente essas agulhas e aí evitar que os colegas eles possam estar se contaminando. E aí, para os colegas, né, garis, que fazem a limpeza das vias urbanas, a gente orienta o adequado uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou seja, usem luvas, usem botas. Uma orientação super importante para todo e qualquer trabalhador, seja de qualquer categoria, é o uso desse EPI. O empregador, no caso, por exemplo, do gari, a prefeitura, né? Ela vai fornecer esse EPI. O empregador, ele precisa fornecer, é ele que vai fornecer. E treinar os profissionais para utilizar adequadamente. Mas, cabe ao profissional fazer o uso adequado e fazer o uso, que a gente vê muitas vezes as pessoas não utilizando adequadamente e acabam se machucando, se acidentando.
Essa informação eu acho muito relevante, Jaqueline, justamente porque quando a gente fez uma visita ao campo, né, o que a gente chama de perambulando de saúde e cidadania, nós vimos que existem muitos cidadãos hoje que fazem a coleta de lixo para fazer coleta seletiva e vender o que é reciclável e etc. Então, quando você dá essa informação, até as próprias pessoas que não são contratadas como garis, mas que fazem... esse acesso, essa coleta de lixo para reciclagem, etc., já tem a informação de que precisa ter alguns cuidados para que não sofra nenhum tipo de risco, ele vai ter, mas que ele não sofra nenhum tipo de acidente e assim a gente possa preservar um pouco mais a saúde dessa pessoa que, apesar de autônomo, também é um trabalhador.
É verdade. O que eu acho mais interessante também do que ela traz, né, porque a gente fala bastante sobre essa questão de só ter também esses riscos mais relacionados a corte ou a questão também de contaminação, como você tinha falado, mas você traz também as questões dos riscos que estão relacionados a essa ergonomia, né? Que você fala muito desse termo, e só salientando de novo para o pessoal que está escutando a gente de casa, essa ergonomia está muito relacionada só à nossa postura também, né? Porque a gente para e pensa, né, que muitos trabalhos, como trabalhar sentado, como você tinha falado, deu exemplo, né? Não apresentaria nenhum risco, já que a pessoa, entre aspas, né, estaria dentro de casa, estaria sentado dentro de uma sala, né? Então, ela estaria num conforto, mas aí a gente vê que esse conforto, muitas vezes, também traz alguns riscos, por mais que a gente não consiga perceber a curto prazo, né?
É verdade. E a política de saúde do trabalhador, ela vai ter como trabalhador essas pessoas também. Às vezes a gente acha que trabalhador é só aquela pessoa que tem uma carteira assinada, né? Aquela visão bem ultrapassada. Mas, na verdade, a dona de casa, o agricultor, os trabalhadores avulsos, autônomos, todos são envolvidos por essa política. E é importante que eles também se cuidem, né? É importante que eles também sejam ajudados e, caso eles sofram acidentes, eles também sejam notificados quanto a esse acidente. Para seguir fluxo adequado.
Ótimo. Eu vou pegar logo esse gancho aqui, que a gente está falando muito de risco, de condições. E, para a gente ter um momento maior de reflexão, eu gostaria aqui de colocar a música do Legião Urbana, Fábrica, para a gente ter aquele momento mais cultural, de refletir, porque eu acho que cabe exatamente no assunto que a gente está falando agora. Estamos retornando, pessoal. São exatamente 12 horas e 33 minutos. Eu também acho interessante, né, depois dessa música, mencionar, né, que estamos abertos para perguntas. Quem estiver ouvindo, né, o WhatsApp da rádio é 986067726. Então, quem quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, alguma reflexão, sinta-se à vontade, estamos recebendo. E, para voltar, né, à nossa discussão, eu gostaria, né, de abrir aqui uma pequena reflexão com vocês, até porque, né, essa música traz muitos pontos interessantes, inclusive, como eu tinha dito anteriormente, né, que acabam interligando ao que a gente está conversando tanto, que é relacionado a essas condições, né, de trabalho. Fala muito dessas questões de condições dignas de trabalho, né? Até porque mesmo que uma pessoa ela seja ressalvada pela questão das leis trabalhistas, a gente vê que não são todos os trabalhos que ofertam, né, condições dignas. e também que há muitos trabalhadores que têm uma dificuldade ainda em reconhecer os sinais e sintomas de algum tipo de adoecimento durante o seu trabalho. E eu acho bastante interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tem essa questão das leis trabalhistas, mas a gente vê, né, que surge essa política de saúde do trabalhador e da trabalhadora justamente para falar sobre essa questão dessas condições que muitas vezes a gente acha que está amparado, né? E também essa questão da importância desse trabalhador reconhecer sinais e sintomas durante suas atividades laborais. E, dito isso, né, até pergunto para você, Jaqueline, como se dá, né, essa questão dessa tradução, né, dessa política para esses trabalhadores? E como você vê essa situação? Se você tem muita dificuldade em traduzir isso durante sua pesquisa? E também, né, convidá-la para falar um pouquinho também do seu projeto.
Isso mesmo. Na verdade, a política, ela existe, né? Ela estava desde 2012, em 2011 já teve o primeiro decreto para instituir a política, e aí em 2012 foi feito por meio da portaria 1823, justamente a implementação dessa política. Depois, posteriormente, foi introduzido também o termo de saúde da trabalhadora, tem tanto trabalhador quanto trabalhadora, tem tanto saúde do trabalhador e da trabalhadora. Mas eu considero que ainda é muito escondido a questão do saúde do trabalhador. A gente vê, nós temos a vigilância em saúde, né? Então, na vigilância em saúde, a gente trabalha muito a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, isso é muito trabalhado. Mas quando a gente trata de saúde do trabalhador, que é uma vigilância, acaba ficando um pouco escondido. Então, a gente percebe a necessidade de um olhar para a saúde do trabalhador, do município mesmo. Quando você vai procurar, você tem esses centros de vigilância e tudo mais. Mas, quando chega na saúde do trabalhador, ela está alinhada com outra vigilância, alguém que faz, você não sabe quem é que faz. Quando parte para a notificação, então, é outro problema. Ah, tinha que notificar, eu não sabia. Então, existe uma subnotificação de acidentes de trabalho. Muitas pessoas não sabem, sei lá, eu sou agricultor, perdi um dedo numa amputação durante o trabalho, eu tenho direito de informar isso, de notificar, enfim. Existe uma necessidade de olhar para a saúde do trabalhador. E quem é que vai facilitar esse processo é justamente o controle social. Por meio de quem? Da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Então, o controle social, quando a gente fala controle social, a gente fala em participação das pessoas dentro do sistema de saúde, trazendo, de fato, a sua realidade, o seu olhar, as suas necessidades. E onde isso vai acontecer? No Conselho de Saúde. Então, as pessoas, elas podem ir no Conselho de Saúde e levar suas demandas. Sei lá, na minha área, onde eu trabalho, ninguém fala sobre nada de saúde do trabalhador, não entendo quais são os meus direitos, quem é que eu vou procurar, existe uma rede, que rede é essa, quem é que vai me apoiar? Então, você pode sim procurar o Conselho de Saúde, procurar a tua unidade, e aí está tirando essas dúvidas. Mas, em Santa Cruz, nós temos uma comissão intersetorial de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que é a Assiste. Inclusive, esse ano passou por uma nova configuração. O Conselho de Saúde, ele vai mudando, né? Ele vai ter nova reeleição. O que é o Conselho de Saúde? É um espaço onde as pessoas vão se encontrar, vai ter representação da saúde, da educação, da assistência, dos usuários, representando de pessoas, de entidades como sindicatos, e aí as pessoas vão levar suas demandas. Dentro do Conselho de Saúde vão tirar-se as comissões, e uma delas é justamente essa de saúde do trabalhador. E lá, o principal intuito é fortalecer a política de saúde do trabalhador, implementando as pessoas, ajudando elas a entender o que são riscos, o que são acidentes, a importância de notificar, a importância de investigar acidentes e situações. E aí a gente precisa falar que existe uma rede, certo? Uma rede que ela se chama RENASH, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Digamos assim, ela é o órgão maior. E dentro dessa rede existe os SERESTs, tá certo? Que são centros de referência em saúde do trabalhador, localizados em cada região. Então, aqui em Santa Cruz, o nosso ponto de apoio do saúde do trabalhador é lá no Ana Bezerra. Por exemplo, você sofreu um acidente de trabalho, não sabe quem procurar, vai lá no Bezerra. Quem é o responsável aqui por saúde do trabalhador? E aí a equipe vai te direcionar para que você, né, possa ser notificado, seja medido alguns documentos como a CAT, que vai continuar investigando aí esse acidente. Enfim, para que o trabalhador ele tenha seus direitos garantidos.
O que é a CAT, Jaqueline, que você falou?
A CAT é um documento que ele vai ser emitido pelo INSS para o trabalhador que é segurado. E aí o trabalhador ele vai, geralmente, antigamente a CAT ele vinha assim, vinha já aquele bloquinho e você fazia. Hoje você tem que solicitar.
Sim.
Por exemplo, eu sou o empregador, então o meu trabalhador se machucou. Aí eu vou solicitar dentro de um período de 24 horas uma CAT. E aí chega esse documento para mim, eu preencho. E aí, meu trabalhador, ele vai dar continuidade com todas as outras burocracias. E também tem a ficha do SINAM. Existem também fichas específicas para alguns acidentes de trabalho específicos. Então, na unidade de saúde, por exemplo, a gente vai fazer essa notificação via essa ficha.
Entendi.
E aí, se for necessário, dar continuidade através da CAT.
Jaqueline, me tira uma dúvida. Nesse caso aí, quando, por exemplo, um trabalhador que ele não tem carteira assinada, por exemplo, ele é autônomo, ele sofre um acidente e ele procura aqui em Santa Cruz o Ana Bezerra ou procura a primeira unidade dele?
No município de Santa
no
Cruz?
No município de Santa Cruz.
Ele pode procurar a unidade, aí ele vai ser, digamos assim, orientado, notificado e aí ele vai ser levado, digamos assim, conduzido, né? Até o Ana Bezerra, no caso, que é a nossa referência.
Entendi. Informação muito útil.
Eu já ia comentar isso, porque como o pessoal que está nos ouvindo é daqui de Santa Cruz, né, tem esse interesse maior em saber como proceder. Aí, no caso, já vai para o Ana Bezerra e
lá
dá...
Lá existe esse ponto, digamos assim, esse ponto que vai dar apoio ao trabalhador, através de uma enfermeira de trabalho que
está
atua lá. Isso. E aí ela vai poder estar justamente ajudando o trabalhador a saber os próximos passos. Por exemplo, tem acidente que é simples, que é leve, mas tem acidente que é grave, como que leva a amputação, a perca de atividade funcional, perca de membro temporária ou mesmo por longo prazo. Então, é um trabalhador que vai precisar de suporte.
De ajuda, né?
Isso mesmo.
Bom, pessoal... Aqui no WhatsApp, né, a gente recebeu uma pergunta que é da Aline, perguntando como a política enxerga, né, os riscos ou os danos na saúde mental do trabalhador. A gente fala muito dessa questão de danos físicos, mas essa parte mais relacionada à saúde mental, tem algo que essa política faça?
Na verdade, a política, ela, digamos assim, ela vai ser ampla para os riscos, né? Ela vai se preocupar com todos os riscos, de uma maneira, digamos assim, equânime. E a saúde mental, a gente vê que hoje em dia, digamos assim, é a nova epidemia da moda, do tempo, né, da época, que é a parte da saúde mental. Dentro da saúde do trabalhador, existem, por exemplo, as síndromes, como burnout, ansiedade, depressão, que o trabalhador ele vai adquirindo dependendo, né, da situação. Por exemplo, na saúde, depois do Covid, a gente percebeu muitos colegas, né, que já tinham um certo problema com a carga horária de trabalho excessiva, tendo piora do seu quadro clínico. Então, é importante o quê? Que esse trabalhador, primeiro, ele procure ajuda. Caso o profissional, ele identifique que, de fato, o profissional ele está sendo atingido em sua saúde mental em virtude do seu trabalho, existe os especialistas aí, né, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, é importante que o trabalhador se dirija até esses profissionais. E aí ele vai ser direcionado, por exemplo, para um psicólogo, um psiquiatra, caso seja necessário. E aí, comprovando-se que, de fato, aquele problema mental está atrelado ao trabalho, aí sim ele vai ser notificado, ele vai seguir todos com todos os parâmetros necessários, né, dentro dessa rede de atenção à saúde do trabalhador, voltado para a saúde mental.
Eu acho um ponto bem interessante, porque a gente fala muito sobre... as políticas, né, voltadas para esses danos, mas também tem essa questão da saúde mental. Como profissional da psicologia, eu acho interessante a gente mencionar isso, porque a gente já sente dificuldade de enxergar, por exemplo, os riscos durante o nosso dia a dia, que são os físicos, mas e os, de fato, né, emocionais. ou psicológicos também, né? Essa questão que você trouxe da sobrecarga de horas de trabalho é uma coisa muito comum, principalmente, eu penso, né, nos profissionais que são autônomos, porque geralmente tem uma hora para iniciar, mas para terminar, muitas vezes acaba ultrapassando o que a gente já espera, né? Como mínimo, que é 8 horas diárias de trabalho, chegando até algumas vezes 14 horas, aquele profissional autônomo trabalhando. Então, acho interessante a gente até mencionar nisso, né? Porque essa exaustão que muitos deles relatam, né? É um sinal que pode fazer esse trabalhador, né, ficar atento a pensar um pouquinho melhor de como está sendo, né, de fato, o seu processo de trabalho.
E, às vezes, o trabalhador acaba achando que é normal, né? Aquela exaustão constante. A gente acaba tendo, digamos assim, as pessoas acabam se afastando um pouco, utilizando mais atestado, não chegam, às vezes, digamos, sendo resolutivo no trabalho. Enfim, a gente percebe que a pessoa, de fato, está precisando de ajuda. Então, é importante, no caso, o empregador, ele também se atentar para essas situações em que as pessoas acabam apresentando situações aí psicológicas. E, às vezes, as pessoas demoram a pedir ajuda. E a gente teve casos, infelizmente, já, de colegas que acabam até cometendo suicídio, né, que vinham apresentando sinais de esgotamento profissional mesmo, alteração do sono. Então, a importância de você, trabalhador, se cuidar. Trabalhar é importante, cuidar de todo mundo, né? Às vezes a gente é mãe, cuida dos outros, mas a gente tem que cuidar da gente também. A gente trabalha, mas primeiro a gente precisa ter a nossa saúde mental, nossa saúde física garantida para que a gente possa, de fato, cuidar do outro ou exercer a nossa função com tranquilidade, sem agonia, né? Que essa vida moderna nos proporciona hoje em dia.
E já aproveitando que você falou dessa vida moderna, a gente queria, né, passar outra música aqui, que é Trabalhador, do Seu Jorge, que fala justamente sobre essa agonia, né, por assim dizer, dessa vida moderna, desse trabalho, para a gente ter também esse outro momento de reflexão sobre o assunto. Retornamos novamente, pessoal. E aí, né, eu gostaria de fazer apenas um destaque aqui nessa música que a gente escutou agora, Seu Jorge, que é esse pequeno trecho que tem muito a ver essa questão dessa correria que nós trabalhadores vivenciamos atualmente, que é estar na luta, no corre-corre, no dia a dia, marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar essa rotina, toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasa. Então, tipo, a gente vê muito essa questão de um trabalhador que não tem, né, de fato, condições dignas, mesmo que, entre aspas, receba o salário em dia, tenha a questão dos seus direitos trabalhistas garantidos, mas e aí, como é que fica de fato, né, essa saúde, esse cuidado, não só físico, mas também mental desse trabalhador? E aproveitando também, pessoal, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta, só um minutinho, que foi enviada aqui para o nosso WhatsApp. Ah, não, pessoal, perdão, tenho me confundido. Essa pergunta já foi feita, perdão.
Jaqueline, eu queria saber de você, qual é o resultado esperado da sua pesquisa? O que você pretende estudando isso? Qual a sua devolutiva para a gente, para o cidadão, para a sociedade no geral?
Com a pesquisa, a gente espera que aconteça justamente esse olhar para a saúde do trabalhador no sentido da implementação da política, onde a gente tenha, de fato, a notificação correta em tempo ideal dos acidentes de trabalho para que a gente possa ter números reais, dados reais do que, de fato, acontece. A gente aguarda também que os trabalhadores eles possam ser assistidos dentro das suas necessidades, que também aconteça o adequado uso de equipamento de proteção individual. E tudo isso só vai ser possível se a gente tiver, de fato, uma política que funciona. Então, uma vigilância na saúde do trabalhador que funciona, certo? E quem vai estar ajudando justamente tudo isso é o controle social, é a própria comunidade, né? Através do conselho social, por meio da comissão Assiste, como a gente já tinha falado.
Então, você, trabalhador e trabalhadora que nos escuta, Agora são 12h52. Fique atento que você é quem vai fazer essa política acontecer. É você que vai informar aos órgãos, às pessoas que são responsáveis, o que é que precisa melhorar, aonde está faltando assistência. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida, não é isso, Jaqueline?
Isso mesmo, é importante lembrar que a CIST, ela tem reuniões mensais. Então, as reuniões do controle social, todo mundo pode participar, são abertas ao público. Então, você pode levar suas demandas. Ah, sei lá, no meu local de trabalho, as pessoas adoecem demais, por exemplo, de questões mentais, psicológicas, sei lá, o pessoal está reclamando muito de dor. Por ser um movimento repetitivo, ninguém para para descansar um minutinho, não faz uma atividade, um alongamento. Então, você pode chegar junto à Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, vai lá na Secretaria de Saúde e pergunta quem é o responsável pelo Conselho de Saúde. E junto com o Conselho, você vai identificar a comissão, saber que dias essas reuniões acontecem. Elas são geralmente em formato híbrido, você pode assistir presencialmente, você pode assistir via link essa reunião, participar, contribuir. Então, vai. A melhor maneira da gente é fazer com que as coisas aconteçam se apoderando do conhecimento. A partir do momento que o cidadão ele vai ter o conhecimento, ele vai ter autonomia para participar, para ter voz, para ter vez. Porque é difícil falar sobre aquilo que a gente não entende, né? Então, se eu não entendo nada, eu não sei meus direitos. E aí as coisas vão andando da maneira que alguém quer levar. Então, a gente precisa também se empoderar do conhecimento e saber que existe uma política, que a gente está respaldada por ela. Então, nós somos trabalhadores, mas o trabalho, se ele não for devidamente, digamos assim, executado, com tudo direitinho, a gente vai adoecer em virtude do trabalho. Às vezes, a gente acha que adoecer é ficar com a pressão alta porque comeu muito sal, ficar diabético porque comeu muito açúcar. Ah, estou sobrepeso porque estou comendo muita besteira, não faço exercício físico, mas não é só isso que adoece. Às vezes você, visivelmente olhando, não tem doença nenhuma, mas você não está bem. Então, a saúde, a doença, ela não é ausência, digamos assim, é só o bem-estar, não é necessariamente. Se você não está bem no teu trabalho, se você está desconfortável, enfim, você vai adoecer em virtude disso. E a gente precisa entender, ah, está com preguiça, está com... Não. Na verdade, a gente precisa ouvir as demandas das pessoas e, assim, evitar com que situações como suicídio, uso excessivo de medicamento psicotrópico aconteçam, né? Justamente prevenindo.
E até questões físicas mesmo, né? De ter uma mobilidade reduzida, por exemplo, não consegue mexer a mão direita, o braço direito, porque faz muito aquele movimento durante o dia, e isso, de certa forma, causa dor. Então, tudo isso, o pessoal que cuida da saúde do trabalhador só vai entender se o próprio trabalhador for lá e mostrar. E também seria interessante a gente mencionar o fato de que, por exemplo, tem gente que passa o dia inteiro trabalhando, não vai ter tempo, por exemplo, de ir numa unidade básica, de procurar uma secretaria de saúde ou algum órgão desse que tome de conta da saúde do trabalhador. E aí seria interessante que o próprio trabalhador fosse lá e dissesse: ó, a gente trabalha o dia inteiro, tem como ter atendimento noturno, tem como fazer esse atendimento, como você já falou, né, que a reunião pode ser feita de maneira híbrida. Então, esse horário, que horário seria melhor para o trabalhador participar? Então, adequar essas pequenas coisas para que realmente o trabalhador possa ter a sua parcela, né, de participação social, para mostrar realmente quais são os problemas que precisam ser resolvidos.
E outra coisa bem interessante, que às vezes o trabalhador, ele acaba não, às vezes ele realmente desconhece, é que mesmo que seja um acidente de trajeto, por exemplo, acordei, estou indo para o meu trabalho, ou estou voltando do meu trabalho, acabou o meu turno e eu estou voltando do meu trabalho, e se lá acontece um acidente, é considerado acidente de trabalho. E aí a gente volta lá para a questão do CAT, que a gente tinha comentado, que é a comunicação de acidente de trabalho, onde a empresa onde você exerce a tua função, ela vai emitir esse documento, essa comunicação de acidente de trabalho, e informar pelo INSS. E é importante lembrar que quem vai estar preenchendo esse documento é o RH da empresa, certo? Mas aí você vai ter acompanhamento do enfermeiro, trabalho. As pessoas às vezes desconhecem. Desconhece que existe um enfermeiro, trabalho técnico da enfermagem, o trabalho médico do trabalho. Então, você pode estar indo a esses profissionais e cuidar da sua saúde ocupacional.
Perfeito, Jaqueline. Isso daí foi bastante interessante, né? Porque a gente pensa que os acidentes que a gente venha, né, sofrer durante o trabalho ou qualquer tipo de problema é só durante aquele período, né, que a gente ou bate o ponto ou diz que vai iniciar de fato o nosso trabalho, mas além disso, né? E é interessante a gente pontuar isso, principalmente para quem está nos escutando e desconhece essas leis, essas políticas. E eu acho bem interessante também mencionar essa questão de buscar, né, essa participação desses trabalhadores, porque sabemos bastante que, inclusive, tem algumas ações, né, da atenção básica voltadas exclusivamente para os trabalhadores. Se não me falha a memória, né, tem algumas campanhas, principalmente quando tem campanha vacinal, que para conseguir, né, ter essa adesão desses trabalhadores, muitas vezes o pessoal da atenção básica fazem campanhas também na parte noturna, né? Que fica até como se fosse, eu não sei o termo técnico para esse tipo de ação.
É, lá no nosso
Mas
município,
também acho que não é muito necessário agora, não.
Lá
pode
no
falar.
No município onde a gente atua, eu trabalho na atenção básica, né? Então, no município onde a gente tem um rodízio entre as unidades de saúde. Toda semana à noite, uma das unidades abre. E a gente faz o horário estendido à saúde do trabalhador, que seria um terceiro horário de atendimento. E aí a gente oferece todos os serviços possíveis nesse dia. Então, a gente vai ter atendimento médico, vai ter atendimento de enfermagem, coleta de exame preventivo, vai ter atendimento odontológico. A gente também aproveita para falar ali na sala de fazer sala de espera, falar sobre algum tema. Então, a gente garante aquelas pessoas que não podem durante o dia irem à noite e assim terem a parte da sua saúde, digamos, de prevenção e promoção à saúde assistida. Então, a gente faz isso. É até uma ideia, né? Não sei como funciona em outros municípios, mas a gente, sim, faz horário estendido à noite. Campanha, geralmente, é no sábado, né? Que é justamente para atender essas pessoas. Mas é importante que a gente tenha esse olhar para a saúde do trabalhador, porque se eu passo o dia de 7 às 5 ocupado, como é que eu vou lá no PSF fazer meu preventivo, vacinar meus filhos, né? Então, a gente precisa ter um olhar, de fato, para essas pessoas, para essa realidade.
Agora são 13 horas em ponto, e aí, para finalizar o nosso programa, eu gostaria de ouvir de você, Jaqueline, como egressa da FACISA, né, que é uma instituição que contribui tanto para os cidadãos de Santa Cruz. Qual é a importância da FACISA para você e na trajetória, né, na sua caminhada de desenvolvimento desse trabalho como saúde do trabalhador?
Para mim, foi uma alegria vir fazer um mestrado aqui na FACISA. Primeiro porque eu tinha um sonho de ser aluna, estudar aqui na UFRN. E aí, o curso, o tema, saúde coletiva, me apaixona demais.
Eu compartilho desse sonho.
E aí, assim, quando eu cheguei com a proposta de trabalho, a minha orientadora me direcionou para esse lugar. Porque, assim, eu já vinha com a proposta de estudar saúde trabalhador. Fazia parte do Conselho de Saúde. Então, vamos unir o tal agradável, né? E aí, fortalecer a saúde trabalhador. Então, assim, a FACISA, ela me abriu muito, muito os olhos na questão de traduzir o conhecimento para a população. Por quê? A gente produz muita coisa bacana na universidade e, às vezes, essa linguagem, essas informações ficam apenas entre nós, naquele universo, em publicações de revistas, de periódicos, que muitas pessoas acabam não lendo, acabam não conhecendo. Então, assim, trazer para a população o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, é muito importante. A gente percebe que, de fato, a instituição, a gente diz assim, é gratuita, é federal. Mas não, a gente sabe que existe muito custo envolvido, né? Na pesquisa, no ensino, na extensão. Então, devolver para a população, de algum modo, o que a gente estuda, o que a gente faz, e perceber a melhora na nossa região, isso é maravilhoso. Então, para mim, é satisfatório poder contribuir de alguma forma e levar esse conhecimento. E, de fato, quem sabe um dia, de fato, ver essa política funcionando adequadamente, sendo implementada, ver nos municípios circunvizinhos a implementação da CIST e a gente poder fortalecer essa rede em todo o nosso estado.
Agradecer você, Jaqueline, pela presença, né? Esse é o nosso intuito. O seu discurso fala perfeitamente qual é o intuito do nosso programa, né? Que é Vozes da Saúde, é levar o que a gente produz dentro da universidade para você que está aí em casa na hora do almoço. E aí também falar para vocês que a nossa divulgação do nosso programa acontece no Instagram, né? O arroba é programa
Vozes da Saúde. No Instagram, toda semana nós estamos aqui trazendo um tema novo. Inclusive, semana que vem vamos falar de saúde da criança. Agradecer a você, ouvinte, que está aqui nos ouvindo até este momento. E dizer a vocês que tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.
Chegamos ao final de mais uma edição do Vozes da Saúde Diálogos Coletivos. Agradecemos a todos os ouvintes que estiveram sintonizados conosco. Não esqueçam de acompanhar nosso programa, com pautas em que compartilharemos o conhecimento produzido em saúde coletiva pela comunidade científica da